Nós já vimos que devemos esperar quatro tipos de situações que dificultam a nossa vida. E já vimos em cultos passados, em reuniões passadas, o como que nós vamos tratar, né, com as provações, que é aquilo que é designado por Deus para nos levar para perto dele e construir o nosso caráter. Amém? Já vimos na semana passada, principalmente, né, o como lidar com as tentações que são determinadas pelo diabo, mas aprendemos algo ainda maravilhoso. Foi ou não foi? De que, na verdade, o diabo só aproveita-se daquilo que já está dentro de nós, da nossa própria concupiscência, da nossa própria cobiça. Mas a tentação, como diz a própria palavra de Deus, ela é gerada no nosso interior, e o fruto que ela dá é porque o diabo aproveita para nos levar para distante de Deus, para nos afastar do Senhor. Amém? E hoje eu vou gastar tempo para falar a respeito de como nós vamos tratar com as transgressões. Mais uma vez, as duas palavras: o que é que você precisa lembrar e aquilo que você precisa fazer. Fala comigo: lembrar e fazer. É o que nós vamos trabalhar nesta manhã, em nome de Jesus. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, nós colocamos os teus filhos, a cada um que adentrou por estas portas, diante da tua presença. Pedimos pela unção do teu Espírito Santo neste lugar, que o Senhor levante realmente um povo, ó Pai, abençoado, com entendimento, sabedoria e capacitação do teu Espírito Santo, para encarar os problemas de frente, para não baixar a cabeça e nem a retaguarda, Pai, muito menos, ó Deus, as suas armas, diante daquilo que dificultam as nossas vidas. Nós clamamos, Senhor, nesta manhã e neste lugar, vem com o teu Espírito Santo manifestar quem tu és e nos levantar para louvor da tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Então vamos lá, o que é que nós devemos nos lembrar? O que é que nós devemos nos lembrar quando chegam as transgressões, né? Voltando só um pouquinho, o que é que são as transgressões? Transgressões, nós associamos aquelas coisas que acontecem nas nossas vidas, mas nós não fomos os responsáveis por elas. Outras pessoas do nosso relacionamento, do nosso dia a dia, seja dentro da família, do trabalho, da igreja, da sociedade, o vizinho, né? Outras pessoas se colocam, né, na nossa vida e transgridem a nossa liberdade, os nossos sentimentos, o nosso coração, a nossa expectativa. E aquilo vai gerando algo difícil, complicado muitas vezes de lidar. Geram problemas, geram situações que nos fazem travar, nos deixam parados. Não permitem que avancemos dentro daquilo que é o propósito do Senhor. E hoje, então, nós devemos lembrar de algumas coisas. Você entendeu bem o que é a transgressão? Nós vamos falar aqui de coisas que pessoas fizeram contra nós. Pessoas que se levantaram contra a nossa vida. Homens e mulheres que não respeitaram a nossa consciência, não respeitaram, né, a nossa liberdade, não respeitaram aquilo que nós entendíamos, né, que seria bom ou que não seria bom, não souberam respeitar quem nós éramos como pessoa, não respeitaram os nossos sentimentos. O que é que nós devemos fazer? O que é que nós devemos nos lembrar? Primeiro vamos ver aqui, lembrar. Logo, lembrar não tem a ver com agir, lembrar tem a ver com estar registrado em nossa memória, lá naquele arquivo, né? Naquele arquivo que está ali muitas vezes, a gente pode até chamar de um arquivo morto, mas é necessário. Enquanto você não passa pela transgressão, está ali. Mas quando você passa, lembre-se disso. Quando alguém afeta, né, o teu interior, a tua vida, a tua alma, né, a tua própria existência, lembre-se destas coisas. Lembre-se daquilo que eu vou transmitir para você hoje. Não é o tudo, claro que não. Não é o tudo da questão. Mas ainda, cada caso é um caso. Cada situação é uma situação. Cada momento e cada vida passa por algo e tem a sua própria resistência. Mas eu quero que você lembre, Deus nunca vai permitir você sofrer algo ao qual você não está preparado para sofrer. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Você crê nisto? Então vamos lá, vamos caminhar aí. Fala para a pessoa, lembre-se. Fala mais forte que ela não entendeu. Lembre-se. Amém? por mais doloroso que seja, você não precisa manter a dor eternamente. Nós estamos falando aqui, hoje nós vamos falar de um assunto que realmente é difícil. Porque nós estamos falando de coisas que não afetaram simplesmente o nosso físico. Às vezes até o nosso físico foi afetado. Mas eu quero que você entenda, a pior dor não é a dor externa, física, mas é a dor interior. Porque é algo que não tem remédio, não é? Não adianta tomar uma pílula. Aí as pessoas falam, ah, pastor, um calmante às vezes nos ajuda. Um calmante é apenas um paliativo, ele faz você ficar aquele tempo meio grogue, sem noção, né? Mas passou o efeito, das duas uma, você toma mais um calmante ou a dor volta. Eu quero que você entenda que os médicos, a ciência, não consegue tratar com esse tipo de dor. Dor que afeta o nosso interior pelas transgressões das pessoas em relação à nossa vida. Mas eu quero que você se lembre de algo. A própria palavra de Deus no Salmo, capítulo 30, versículo 5, ela faz uma afirmação poderosa. Ela diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. O que a palavra nos garante? A palavra nos garante, irmãos, que você não vai estar no choro eternamente. A palavra de Deus nos garante que há o tempo da noite, há o tempo das trevas, há o tempo da dor, há o tempo em que realmente nós estamos feridos, há o tempo em que realmente a tristeza nos consome, que as lágrimas descem, nós não conseguimos evitar, mas Deus garante que pela manhã, fala comigo, pela manhã, vai vir a alegria. Às vezes nós pensamos que este versículo trata apenas de um dia, de umas 24 horas apenas. Ou seja, eu fui agredido hoje, vou chorar a noite inteira e amanhã eu vou acordar bem. Nem sempre é assim. É verdade ou não é? Às vezes a nossa noite é longa, às vezes ela demora uma semana, um mês. Mas eu quero que você entenda que o próprio Deus nos garante que não será assim para sempre. A não ser que você queira. Você pode ficar no choro, na lamúria, naquilo que aconteceu, naquilo que te fizeram, naquilo que se passou, a sua vida inteira. Mas aí então nós vamos falar aqui o início, ou seja, o título do nosso sermão. Você está sendo transformado pelo problema. Você está sendo transformado pelo problema, mas não numa coisa boa. Você está sendo transformado pelo problema em alguém amargurado, contaminado e que ainda contamina os outros. A própria palavra de Deus mostra que a amargura é algo que contamina. Quando nós andamos com pessoas amarguradas, a tendência é ficarmos também amargurados. Eu quero que você perceba que a própria palavra nos mostra a amargura como algo que cria raízes. É como uma erva daninha, que por mais que você não queira que ela está lá, se a raiz estiver, mais dia menos dia ela vem para fora. Então nós temos que entender algo, a própria palavra de Deus nos diz que é possível haver mudança. Ela não diz que nós não precisamos chorar. Não, ela fala, o choro pode durar uma noite. Ou seja, ela não está dizendo, Deus nunca falou, não chore. Deus nunca falou, né, você não pode sofrer, você não pode derramar lágrimas. Não, ele fala, o choro pode durar uma noite, ele pode durar, ele pode existir, ele pode vir, ele não precisa permanecer para sempre. A grande questão é que nós não podemos evitar que as pessoas transgridam. Nós não podemos evitar que as pessoas afetem o nosso interior. Nós não podemos evitar que as pessoas nos traiam, nos decepcionem. Nós não podemos evitar aquilo que as pessoas vão fazer contra nós. Não podemos. O que nós podemos evitar é que aquilo que foi feito se transforme em uma amargura dentro do nosso coração ou numa dor eterna. Isso sim. O administrar o nosso interior, o administrar a nossa vida, o administrar os sentimentos, aí já está na nossa mão. E aí então nós temos alguém que é excelente para nos ajudar nesta hora. Chama-se Espírito Santo de Deus. Põe a mão aqui assim no seu interior, aqui assim na sua alma, nesta região, e fala assim, fecha os seus olhos e fala assim, Espírito Santo, eu te agradeço, porque vieste habitar em mim e consolar a minha vida. Um dos nomes que a palavra de Deus dá ao Espírito Santo, o próprio Jesus o chamou de O Consolador. E ele habita dentro de você. Ou seja, o remédio não vem de fora, a cura não vem de fora, a solução, né, para aquela dor não está fora, ela está dentro de você. O Espírito Santo, o Consolador, ele habita dentro de você, mas ele também respeita aquilo que você quer. O que é mais maravilhoso é que o próprio Espírito Santo, ele é um gentleman, ele nunca vai invadir as áreas aos quais você não quer que ele invada. Ele nunca vai fazer aquilo que muitas vezes os homens fizeram em relação à tua vida. O homem não perguntou se você queria ser transgredido, se você queria ser magoado, maltratado. Não, ele simplesmente entrou e fez. É assim ou não é? O Espírito Santo, quando ele vai te curar, ele pergunta: queres ser curado? É interessante que Jesus até via, né, como um exemplo, né, da própria ação de Deus. Ele perguntava para as pessoas: o que é que tu queres? O que é que você precisa? Imagina, vem lá um rapaz, né, cego, vem clamando diante de Deus, e ainda Jesus, né, vem e pergunta: o que é que você quer? O que é que um cego quer? Parece uma pergunta tonta, é verdade ou não é? Né, mas irmãos, a gente nunca sabe o que é o coração do homem. Já pensou, o ceguinho chega e fala no final: eu quero uma casa própria. É verdade ou não é? Às vezes o problema é que ele já se habituou a ser cego. Ele já se habituou a andar naquela vida e para ele é indiferente ter visão ou não ter visão. E de repente o que ele quer não é ser curado da sua cegueira, ele quer uma casa própria. Da mesma forma, né, o Senhor, o próprio Espírito Santo, ele questiona: o que é que você quer em relação àquilo que você está a passar? Se você quer viver com ela eternamente, com essa dor eternamente, se você quer passar o resto da sua própria vida, né, sofrendo, amargurado ou entristecido, ou irmãos, simplesmente chorando, essa noite dure até o final da sua vida, ou você quer que a alegria venha logo, bem de manhã, bem cedo. O Espírito Santo questiona: o que é que você quer? E a sua decisão vai abrindo então a porta para que o Espírito Santo atue. Atue no teu interior e transforme toda lágrima, todo choro, toda tristeza, como diz a palavra de Deus, em óleo de alegria. Está preparado para isso? Eu não sei o que é que você quer, mas eu quero te lembrar: por mais doloroso que seja, você não precisa manter a dor eternamente. Amém ou não amém? Vamos pegar aqui ainda, dentro deste ponto, dentro deste aspecto, o segredo de Jeremias. Jeremias é conhecido como o profeta chorão, sabia disso? Porque ele escreveu um livro inteiro só se lamentando, né? Eu sei que tem crente que ganha dele hoje, né? Eu sei que tem crente que se lamenta tanto que Jeremias não é nada perto desse crente, né? Mas o que é interessante, Deus deixar um livro escrito, né, com o nome Lamentações, um livro, né, de um profeta, de um homem do Senhor que foi usado por Deus ainda, que estava ali só se lamentando dos acontecimentos, do que estava a se passar na sua vida. É para que nós possamos entender também que você não precisa ser durão. As coisas vêm, nós muitas vezes vamos nos lamentar realmente. Mas em meio às lamentações, nós vamos descobrir até alguns segredos que este profeta que tanto se lamentava, né, colocava ou lembrava na sua própria existência. Para quê? Para sair da lamentação. Será que ele morreu se lamentando? Quando chegar no céu, a gente pergunta para ele. Amém ou não amém? Mas o que é interessante é que em Lamentações capítulo 3, versículo 19 a 21, nós vemos Jeremias escrevendo: lembro-me da minha aflição. Olha só, ou seja, ele estava ali sentado no sofá da sua casa, tomando seu chimarrão, igual o William. É o tererê, não é? É? Assistindo a sua televisão, que não havia na época. E aí de repente entrava no comercial, ele se distraía um bocado e ele lembrava da aflição que ele estava passando. É lógico, não era Jeremias, estou falando a respeito de você. Estou falando a respeito de você que para nos momentos em que, né, parece que já não tem graça, parece que não estou fazendo nada, ou simplesmente quando eu vou me deitar, né? Ou seja, eu ocupei tanto a minha vida para não me lembrar, mas vai chegar no momento, naquele dia, que você vai se lembrar da sua aflição. Diz ele: lembro da minha aflição e lembro até do meu delírio. que é delírio? Loucura. Fala a verdade, quando às vezes as pessoas transgridem a sua alma, quando as pessoas fazem coisas que afetam você, você não fica louco? Alguns até falam, eu estou maluco, a vontade de... E a gente fala, calma. A gente até ora, Senhor, não deixa fazer besteira, se tem uma arma, a gente até tira da mão. Né? Por quê? Porque, irmãos, aquilo que nos aflige, aquilo que nos fizeram, aquilo que aconteceu, irmãos, não apenas afeta o nosso interior, mas vai muitas vezes deixando a gente maluco mesmo. Dói tanto que a gente começa a pensar um monte de coisa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, ah, eu vou... É? Eu falo, irmãos, todos nós passamos por isso, não tem ser humano que não passe por uma situação como essa. Ah, mas aquele é uma paz da alma, vai cutucando a onça que você vai ver. Você vai perceber que mais dia menos dia ele voa na sua jugular e arranca sangue, né? Nossa, pastor, que violento. Eu falo, irmãos, cuidado com os quietinhos. Sabe, muito calmo, muito tranquilo, né? Irmão, se você parar para pensar, algumas pessoas aí que saíram dando tiro em escola, matando, quando você vai ver o comentário a respeito dessa pessoa, todo mundo fala, não, era uma pessoa tão sossegada, não saía de casa, não afetava ninguém, né? Andava até sozinho. E é esse aí que andou matando muita gente, né? Às vezes eu falo, eu prefiro aquele que explode, que fala, né? Que às vezes chuta o balde, do que aquele que fica assim, ó. Né? Você olha ali pela janela da alma, né? Você vê ali nos olhos, ele está falando assim, ó, estou te ouvindo, mas estou pouco me lixando com o que você está falando. Né? Até você está percebendo. Eu sei que a dor provoca delírios. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. A dor provoca delírios. E Jeremias, em suas lamentações, ele fala que ele lembrava da sua aflição, do seu delírio, como também da sua amargura. Olha só. Quando ele fala da amargura, irmãos, ele está falando daquilo que lhe fizeram, que afetou realmente o seu interior, e ele não estava conseguindo liberar, ou seja, ele estava vivendo uma prisão. Aquilo já estava ali enraizado no seu interior. E aquilo se transformava num peso, o meu pesar. É um fardo pesado demais. Eu quero que você entenda, ele parava muitas vezes para pensar, e então vinha o delírio, vinha a lembrança da aflição, vinha a amargura, vinha o pesar, tudo aquilo ia tornando o ambiente cada vez mais tenso, as lágrimas desciam, a tristeza dominava, a depressão batia na porta, sentava no sofá, junto com ele. Ele lembrava disso tudo, e eu te digo, não, são coisas que às vezes é impossível de esquecer. Quero que você entenda, você não esquece, fala para a pessoa que está do seu lado. Não, o pastor está dizendo, você não vai esquecer. É mais fácil você se esquecer de um passeio lindo que você fez na Europa, no Brasil, em África, na Ásia. Né? É mais fácil você se esquecer de momentos alegres que você passou com as pessoas que você ama, do que aquilo que fizeram e que afetou a sua alma, que doeu. É mais fácil, irmãos, você se esquecer de presentes que você se alegrou tanto em ter recebido, né? Do que aquilo que amarguraram, aquilo que amargurou o seu interior. É mais fácil. Não é fácil, nós não esquecemos. Agora, se eu não esqueço, o que é que eu preciso fazer? Jeremias dá a solução. Olha o que ele dizia. Ele fala, olha, lembro-me disso tudo e o resultado. Qual era o resultado? Minha alma desfalece. Minha alma desfalece. Eu já estou imaginando o cara lá deitado. Levantou da cama, foi deitar no sofá. Né? Aí saiu do sofá, rolou no tapete. Aí ele falou, já cansei, volta para a cama. Né? Então ele vai fazendo aquele rodízio. Né? O deserto dele é esse, cama, sofá, tapete. Cama, sofá, tapete. Né? Ele já não quer sair de casa, ele não quer conviver com as pessoas, ele já não tem prazer em vir à igreja, ele não tem prazer, não tem vontade de fazer nada. Irmãos, ele lembra dessas coisas todas, é isso que a nossa alma, irmãos, é, ai, Jesus. Vai entrando e você vai lembrando e você vai ali agindo naquilo, o resultado é que você vai desfalecendo, você perde as forças. E muitas vezes as pessoas chegam assim na igreja, sem forças. Mas graças a Deus que também o nosso Espírito Santo não foi chamado somente de consolador, mas também foi chamado de poder de Deus. O Espírito Santo, irmãos, o próprio Jesus, quando falava aos discípulos, ele diz, e quando vier o Espírito Santo, recebereis poder. Põe a mão aqui no seu interior e fala assim: obrigado, Espírito Santo, porque tu és o poder de Deus para me levantar e me fortalecer. O remédio não está fora, o remédio está dentro de você. O remédio não está longe, o remédio não vem dos médicos, não vem dos calmantes, não vem dos ansiolíticos. O remédio, a cura está dentro de você. O Espírito Santo de Deus é o poder para levantar você e fortalecer a sua alma. Você crê nisto? Amém. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Mas Jeremias era um cara inteligente. Por mais que ele fosse um lamentador, por mais que ele fosse alguém, né, que estivesse passando por esse momento de angústia, de aflição, de delírio, né, de pesar, de amargura, ele fazia algo ainda. Todavia, portanto, entretanto, todavia, lembro-me também. Fala comigo, lembro-me também. Eu não posso esquecer o que me afligiu, mas eu posso lembrar também. Que coisa maravilhosa, irmão. Você tem que lembrar disso no momento da tua aflição. Lembro-me também. É em conjunto. Lembro-me também. Está associado. Lembro-me também. É algo que vai estar acoplado ao momento de aflição, de tristeza, de choro, de amargura. Lembro-me também. Ou seja, né, os pensamentos vêm. Os pensamentos você não pode evitar. É como o corvo que eu digo, você não pode evitar dele pousar na sua cabeça. É verdade ou não é? Você pode impedir ele de fazer ninho. Amém? Eu quero que você perceba algo. Como é que eu evito do corvo, da amargura, fazer um ninho na minha cabeça? É lembrando-me também. Ai, o que me fizeram, ai, como foi triste, ai, tal. Mas eu também quero me lembrar do que me pode dar esperança. Fala para a pessoa que está ao seu lado: lembre-se daquilo que pode te dar esperança. Se você ficar só se lembrando do que te fizeram, você não vai sair desse buraco. Se você ficar lembrando só de como aconteceu, de como foi triste e doloroso, irmãos, com certeza esta noite vai ser longa. Mas se você começar a lembrar também daquilo que pode te dar esperança, com certeza, mais dia, menos dia, aquilo que vai ser mais forte dentro do teu interior, não é a dor que te fizeram daquilo que te fizeram. Aquilo vai apenas se tornar numa lembrança, mas o que vai estar bem forte dentro de você vai ser aquilo que pode te dar esperança. Simplesmente você vai fazer uma troca. É onde você gasta o teu tempo a pensar, a meditar, a estabelecer. E eu quero te mostrar algumas coisas dentro disso. Pergunta aí para a pessoa: você está entendendo o pastor hoje? Lembra-te também. Diz para ela: lembra-te também. Lembra-te também. Lembra-te também. Versículo 22 e 23, Jeremias dizia: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis e renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. O que é que podia trazer esperança à mente daquele profeta? O amor e a misericórdia do Senhor. Primeira coisa, é graças ao amor do Senhor que você não é consumido. Eu quero que você entenda, se Deus não te amasse, você já estava morto. Se Deus não te amasse, Ele não te daria uma segunda oportunidade, uma segunda chance. Deus não colocaria homens, mulheres, pessoas ao teu redor para colocar a mão em volta do teu ombro e dizer: levanta. Se Deus não te amasse, Ele deixaria você morrer, ser consumido pela dor da tua própria alma, pela tua própria aflição. Mas porque Deus te ama, Ele quer te levantar. Então Jeremias lamentava, Jeremias sofria, mas ele se lembrava: graças a Deus pelo seu amor, graças a Deus eu não vou ser consumido por essa aflição, eu vou me levantar, porque Deus me ama, eu vou me fortalecer, eu vou estabelecer. Ele se lembrava das misericórdias do Senhor, o mesmo Deus que o perdoou, o mesmo Deus que livrou ele do laço da morte, o mesmo Deus que tirou ele das profundezas do abismo, o mesmo Deus que sacou ele do inferno. Este mesmo Deus é misericordioso para mudar mais uma vez a sua sorte e a sua situação. O que é que pode me dar esperança? Eu quero que você entenda. E quando você levanta de manhã, não importa o quão você já sofreu, o quão doloroso já foi, quando você se levanta pela manhã, lembre-se, o Senhor te ama, e Ele, a sua misericórdia mais uma vez se renovou sobre a sua vida. Ou seja, Ele está te dando mais uma chance, mais uma oportunidade, para que você termine naquele momento com um choro e comece a receber a alegria do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. O amor do Senhor preparou para que você não tivesse apenas o Espírito Santo dentro de você, mas para que você tivesse também o fruto do Espírito Santo. Qual é o primeiro fruto? Qual é o segundo fruto? Primeiro amor, amor, fala comigo, amor. Segundo, paz. Na verdade é tudo o mesmo fruto, amém? Temos vários gomos. Amor, paz, alegria. Faz parte. Põe a mão aqui no seu interior e fala: obrigado, Espírito Santo, pelo teu fruto e pela tua alegria, que troca mesmo a minha tristeza e o meu choro. Eu quero que você entenda, irmão, se Deus não te amasse, você já estava morto, já estava consumido. Mas porque o Senhor é fiel, Ele tem uma aliança com você, porque Ele fez, irmãos, uma aliança com você, Ele esteve disposto a fazer uma aliança com você. Ele é fiel e Ele não te abandona, Ele não te larga, Ele não se esquece de você, Ele não deixa você desamparado. Todos os dias, Deus está levantando para você uma oportunidade para você sair desse buraco chamado depressão, chamado choro, chamado tristeza, chamado aflição ou delírio, amargura ou pesar. Amém ou não amém? É lindo o que Deus está fazendo, mas muitas vezes nós não percebemos. Nós preferimos cultivar a dor. Nós preferimos ficar mantendo aquela dor dentro do nosso interior. E isso é apenas uma decisão nossa, de continuar naquele estado. Muitas pessoas gostam disso. Uma, porque chama atenção. Ó, coitadinho, né? O tchucu-tchuquinho, ele está tão ruinzinho. Olha o que fizeram para ele. Olha como ele está triste. Irmãos, infelizmente tem gente que gosta, porque ele ainda não entendeu que ele é crente. Ele continua sendo carente. Você está percebendo o que eu estou dizendo aqui? Todos os dias, Deus, através das suas misericórdias, Ele está mandando para você um escape. Ah, mas eu não quero saber de mais nada, eu não quero saber de mais ninguém, eu não quero saber de mais isso, mais aquilo, não quero, não quero, não quero. E aí eu vou te dizer algo: quando você diz não quero, nem Deus pode te ajudar. Quando você diz não consigo, o Espírito Santo, que é o Consolador, o Espírito Santo, que é o poder de Deus, Ele derrama do fruto, do seu fruto, sobre a sua vida, para que você saia de lá. Você tem um aliado nesta batalha. Mas quando você diz não quero, aí então Deus fala, tá bem, a decisão é tua. Por isso você pode dizer, eu quero sair dessa. E Deus, pelas suas misericórdias, manda o escape. Ele manda o escape, mas muitas vezes você não está vendo. Muitas vezes você está querendo que a situação ou a resolução do problema venha à sua maneira. Você quer que a tua justiça se cumpra. Quantas vezes nós encontramos as pessoas falando, não, mas sim, enquanto não acontecer assim. Irmãos, eu vejo pessoas sofrendo, sofrendo em determinados lugares, às vezes trabalho, às vezes igreja, às vezes dentro de lares, de casas, de lugares, de vizinhança, simplesmente porque, não, enquanto Deus não me honrar, eu não saio. É bobo, está sofrendo à toa, bola para frente. Para que eu vou ficar sofrendo? Amargo, por quê? Eu preciso ser honrado. Quer ser honrado? A palavra de Deus te ensina, se humilha. A palavra de Deus fala, olha, põe a cara no pó, se humilha sob a poderosa mão de Deus, porque o Senhor é quem te exaltará. Mas muitas vezes as pessoas invertem as coisas e elas preferem ficar em determinados lugares sofrendo, sendo humilhadas por homens, por pessoas ou por situações. Não por Deus. Mas por quê? Porque elas querem ser honradas. Dá um cutucão na pessoa que está do seu lado, diga para ela assim: sai dessa, irmão. Muda de vida. Muda de vida. Muda a tua postura. Começa a entender que Deus já mandou ali o barquinho da salvação. Amém ou não amém? Deus já mandou o escape para você. Ele já abriu uma porta nova. Entra por ela. Jeremias ainda, ele dizia no versículo 24 e 25, digo a mim mesmo, olha só, digo a mim mesmo, lembre de dizer a você mesmo. Irmãos, às vezes a sua alma ela se porta como burra, ela esquece. Entendeu o que eu falei agora aqui? Por isso Jeremias lembrava a ele próprio, dizia a ele próprio: a minha porção é o Senhor, portanto porém nele a minha esperança. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. O que é que Jeremias se lembrava? O que é que ele trazia à sua memória? O que é que ele colocava também junto com a sua aflição, amargura, pesar, delírio? Ele lembrava que a porção dele, a herança dele, é o próprio Senhor. E o que mais valia a pena era esperar tranquilo pela sua salvação. Eu quero que você entenda, muitas vezes nós estamos querendo justiça própria, benefício próprio, nós estamos querendo a nossa maneira fazer com que as coisas aconteçam, mas deixa eu te dizer, você não leva nada dessa terra, nem a tua reputação, é verdade ou não é? Por isso, aprenda algo, você já é rico, não importa o quanto já te roubaram, você tem, irmãos, mais do que aquilo que você próprio imagina, porque você é filho do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus que é dono do ouro e da prata. Você pode mais do que você acredita, porque Ele mesmo deu a você autoridade e poder. Mas muitas vezes a gente prefere, né, acreditar em nós próprios e na nossa força e na nossa maneira. Mas eu quero que você entenda, a única coisa que nós temos que vale a pena preservar é o Senhor. Ele é a nossa herança, Ele é a nossa porção. Por isso, irmãos, eu não sei o que é que Jeremias estava a passar nesse momento de aflição, de lamúria, né, de lamentação, de delírio, de amargura e de pesar. Mas uma coisa eu sei, juntamente com essas coisas ele se lembrava de que o amor e a misericórdia do Senhor mantinha ele de pé mais um dia. E neste dia ele se lembrava: o Senhor é a minha herança, o Senhor é a minha porção. Eu posso perder tudo, podem querer me tirar tudo, mas o Senhor é meu e eu sou dele. Pergunto para a pessoa que está do seu lado: você está entendendo mesmo esse pastor hoje? Então lembre-se de mais uma coisa. Lembre-se das bem-aventuranças. Eu não sei se você sabe o que é que são as bem-aventuranças, mas as bem-aventuranças estão em Mateus capítulo 5, principalmente do versículo 1 a 12. Tá? E nós vamos ler cada uma delas. Vamos ver aqui. Jesus estava, como diz a palavra de Deus, Jesus estava assentado, né? Ele estava ali, vendo a multidão, subiu ao monte e assentando-se primeiro, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava. Está preparado? São coisas que a gente às vezes conhece. Até mesmo os católicos estudam isso daqui no catecismo, irmãos. As bem-aventuranças. E o que é interessante é que a gente tem apenas o conhecimento, nós não aplicamos a nossa fé naquilo que o próprio Jesus está a dizer, para que nós possamos receber, apropriar-se daquilo que ele já liberou, daquilo que ele ensinou. E ele diz algumas coisas interessantes. Ele diz: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém ou não amém? Aqueles que são pobres de espírito, abatidos no seu interior. Ele diz: bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. E aí é que nós percebemos, irmãos, que Deus não fala que você deve evitar o choro. Ele fala: o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá bem cedo, pela manhã. Por quê? porque eles têm direito ao consolo. Quem é o consolador? Espírito Santo de Deus. Mas muitas vezes nós não acreditamos nisso, a gente só prefere ficar chorando. Ah, já não aguento mais. Ainda diz assim, né? Não aguento mais. Então para de chorar. Já que você não aguenta, para. Coloca um sorriso, veste uma roupa nova, sai, vai tomar um café. E lembre-se que o próprio Espírito Santo de Deus te consola. A dor vem, mas vem também. Vem também aquilo que pode te dar esperança. Amém ou não amém? Ele diz mais ainda: bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Esse negócio de ficar aí saltando, irmão, vou partir tudo, vou quebrar tudo, vou fazer, vou acontecer. Não dá muito certo. É interessante que às vezes a gente até perde aquilo que Deus preparou para nós possuirmos. Perdemos até a nossa própria herança, porque a herança é para o manso, não é para o irritado. A herança da terra, Deus vai dar a terra, né? Ele herdará a terra porque ele é manso, não porque ele está aí chutando o balde para tudo quanto é lado. Então, entenda algo, que há uma bem-aventurança na tua reação, na tua postura. Há algo que você recebe muitas vezes em encher a boca de água e ficar calado. Amém ou não amém? Ele diz mais ainda: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, saciados. Ele não tenta fazer justiça pela tua própria mão, tenha fome e sede. Ter fome e sede de justiça é clamar: Deus Todo-Poderoso, levanta-te, tu és o meu juiz. Tu és o meu juiz, toma as minhas causas nas tuas mãos. Toma nas tuas mãos, Senhor, a minha vida e aquilo que estão tentando. Como é que Davi orava? Senhor, olha para os meus inimigos, olha aqueles que pleiteiam contra mim. Irmãos, para um pouco para meditar na palavra e ver como os grandes homens de Deus, ou homens segundo o coração de Deus, fazia diante dos seus problemas. Eles não eram super-heróis e que não tinham problemas, irmãos. Eu quero que você entenda, eles também passaram por momentos difíceis, e em momentos de perseguição e de aflição, a postura deles mudou. Qual era a postura? Eles não procuravam fazer pelas próprias mãos, eles buscavam em primeiro lugar no Senhor. Davi certa vez saiu para a guerra, porque era normal os reis saírem para a guerra, e saiu ele e os homens, deixaram as mulheres e as crianças na cidade. Quando eles voltaram, a cidade deles foi saqueada. Levaram as mulheres, levaram as crianças. E já os soldados, os homens que saíram com Davi à guerra, estavam cansados, eles tinham acabado de voltar de uma guerra. E então aqueles homens se levantaram e começaram a criticar, se prepararam até mesmo para apedrejar Davi e falar assim: agora que a gente mata esse cara, a gente sai para guerrear com ele e olha o que acontece com a nossa família, a gente perde tudo. Davi naquele momento, ele não entra em ansiedade, ele não entra em estresse, ele não entra, né, em depressão. É lógico que estava triste, era doloroso, a própria mulher dele tinha sido levada. Mas nesse momento ele para e vai consultar ao Senhor. Senhor, devemos ou não perseguir aqueles que nos saquearam? E eu tenho certeza que Deus, se Deus falasse para ele: não persiga, que não vale a pena, ele de alguma forma ia aquietar a sua alma e ia entender que era um processo de Deus na sua vida. Mas Deus falou assim: ó, pode perseguir, que eu vou restituir. E eles saíram, ainda assim, cansados, né? Voltaram de uma guerra, ainda saíram desanimados, sem forças, e trouxeram de volta aquilo que pertencia a eles. Eu quero que você entenda, muitas vezes nós não paramos para fazer coisas como essa. Nós temos sede de justiça e já queremos sair fazendo, já queremos ir acontecendo, já queremos ir à nossa maneira. E nos esquecemos de algo importante: Deus existe. E Deus sabe se vale a pena você gastar a tua força, gastar as tuas capacidades, ou o resto de energia que você tem, naquilo que você está procurando. Amém ou não amém? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você está entendendo mesmo esse pastor? Diz aqui ainda mais: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles também alcançarão misericórdia. O que é misericórdia, irmão? O que é misericórdia? Perdoar. É simplesmente você ver a pessoa, maltratou, fez, aconteceu, mas você tem misericórdia. Você não quer arrancar o pescoço dela. Você olha para ela, o teu coração se enche de compaixão. E aí você entende, da mesma forma que o próprio Deus me ama e a sua misericórdia se renova sobre a minha vida, eu também preciso ter misericórdia daquele que me maltratou. E aqueles que então são bem-aventurados, né? Por serem misericordiosos, eles também alcançarão no momento apropriado a própria misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração. O que é limpo de coração? É aquele que não tem maldade. É aquele que não está maquinando o mal. É aquele que já conseguiu limpar o seu coração em relação àquilo que lhe fizeram. Presta atenção nisso, irmãos, porque aqui há um grande segredo para a sua vida. Eu quero que você entenda que muitos não verão a Deus porque não limparam o seu coração. Só os limpos de coração verão a Deus. E você vai entender que perdoar tem muito a ver com a tua própria salvação. Amém ou não amém? Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Um dos objetos da armadura de Deus se chama calçado da preparação do Evangelho da Paz. Reveste mesmo os teus pés com este calçado. Quando você entrar no ambiente, irmãos, não importa. Ah, mas está lá a pessoa que me fez assim. Quantas vezes eu encontro, às vezes, crente já velho, maduro. Às vezes eu encontro até pastores assim. Ah, eu não vou em determinado lugar porque lá me fizeram assim, lá me fizeram assado. Por isso eu não quero estar no mesmo lugar que aquela pessoa. Que isso? Isso é a atitude de pessoa intriguista. Pessoa que ainda não limpou o seu coração. Pessoa que não entendeu que ela foi chamada para desempenhar o ministério da reconciliação. E Deus lhe deu a palavra da reconciliação. Eu quero que você entenda, Deus deu algo para você poder ser chamado e conhecido de filho de Deus. E sabe o que que é? Paz. Quando você gera paz, você é reconhecido como filho de Deus. Por quê? Porque ele é o príncipe da paz. Amém ou não amém? Mas ainda ele diz: bem-aventurados os que são perseguidos, aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha só o que é que Jesus ensina. Pastor, mas não param de me perseguir porque eu sou crente. Não param de me perseguir porque eu, na verdade, né, quero fazer as coisas certas, né, eu quero que a justiça de Deus se manifeste no meu trabalho, na sociedade, na vizinhança. E pastor, e sempre se levanta alguém, e eu te digo, glória a Deus, és um bem-aventurado. Mas eu já não aguento mais. Então deixa de ser bem-aventurado. Quem quer ser bem-aventurado? Irmão, você está entendendo que as bem-aventuranças ocorrem em situações difíceis. Elas surgem na nossa vida, não é nos momentos de tranquilidade. Você recebe a bem-aventurança, a promessa de uma bem-aventurança, principalmente quando algo difícil está acontecendo ao teu redor. Diz mais ainda a palavra de Deus: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Tem gente que reclama. Eu quero que você entenda, irmãos, há galardões apropriados a determinadas situações e a determinadas pessoas. É engraçado que os testemunhas de Jeová entendem bem isso, sabia? Eles gostam desse versículo, você sabia disso? Sabe que o maior prazer de um testemunha de Jeová é quando você não abre a porta para ele ou quando você manda ele embora? Porque ele se lembra disso. E o que eles mais gostam é quando começa a falar mal deles. Sabia disso? É interessante, irmãos, porque eles têm isso daqui na memória deles. Que grande é o galardão nos céus, porque olha, fomos rejeitados mais uma vez. Olha, estão nos perseguindo, falando contra nós e até mentindo. Irmãos, eles têm essa consciência, estão indo para o inferno, mas têm essa consciência. Eles creem na palavra de Deus de uma forma que muitas vezes você não crê. É incrível isso, não é? Chegou a hora de você entender, irmãos. Exulta e alegra-te. porque o teu galardão vai ser grande. Se estão te perseguindo, se estão mentindo, se estão aí fazendo um monte de coisa, né, contra você, a teu respeito, estão querendo arrebentar com a tua moral, com a tua índole, principalmente porque você é servo do Senhor, lembre-se, é por minha causa, Jesus disse. Se estão te perseguindo porque você é ladrão, não se alegra nisso, amém? Se estão te perseguindo porque você é mentiroso, roubador, enganador, por favor, não exulte, se arrependa. Mas aqui Jesus diz, quando você faz isto, quando essa coisa acontece, te injuriam, te perseguem, mentem, dizem todo o mal contra você, por causa de Jesus, porque você é filho de Deus, porque você é santo, porque você pratica a justiça, aí sim, exulta-te e alegra-te, porque o teu galardão é grande. Amém ou não amém? Porque eu sei que tem crente sem vergonha que gosta de se alegrar nas coisas erradas que faz. Ele gosta, ele se alegra, ele diz, ah, eu fiz e aconteceu. Você nem sabe, pastor, como é que eu faço? E eu falo, misericórdia, gente. Sabe aquele negócio de contar o pecadinho dando uma risadinha? Quando fala sobre pecado, irmãos, a palavra de Deus fala, chorai e lamentai pelos vossos pecados. Não fica achando que foi engraçado. Porque não tem graça nenhuma, é a tua morte que está decretada ali. Morte espiritual. Amém ou não amém? O salário do pecado é a morte, por isso não exulta e nem se alegra na malignidade que você está andando. Alegra-te e exulta porque você é filho de Deus e ainda assim o diabo se levanta contra você e usa pessoas para injuriar, para amargurar, para perseguir, para mentir. Amém ou não amém? E não tenta aí estufar o peito e falar, vai ver agora o que vai acontecer comigo. Tenha sede de justiça, mas justiça que vem de Deus. Amém ou não amém? Irmãos, lembre-se das bem-aventuranças. Eu quero que você entenda, elas foram escritas por nossa causa, por situações difíceis que nós teríamos que passar. Então lembre-se que grandes são as recompensas quando alguém transgride, quando alguém faz algo que afeta o teu interior, quando alguém faz algo que vai destruindo a tua própria vida. Lembre-se, mas lembre-se também de quem você é aos olhos de Deus. Lembre-se de quem você é aos olhos de Deus. Sabe como é que Jesus terminou, né, continuou este sermão das bem-aventuranças? Ele continuou dizendo assim, olha, vós sois o sal da terra. E se o sal se tornar insípido, ele ensina, com que se há de salgar, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Sabe o que o diabo quer fazer, irmãos? Levantando pessoas para gerar aflição e amargura, transgredir contra você? O diabo quer tornar você em alguém insípido, sem sabor, sem vida. Essa é a intenção do maligno. O que é interessante, o Senhor está explicando, olha, não fica aí rodando na sua aflição, no seu delírio, no seu pesar, não fica aí, lembre-se de que você é um bem-aventurado e de que você é o sal que eu preciso usar para salgar e temperar essa terra. Se você cair na mentira do diabo, se você andar na conversa dele, você vai se tornar em alguém sem sabor, sem graça. Ele diz ainda, você é a luz do mundo. Nós não podemos esconder a luz do mundo. O que é que quando alguém nos transgride, quando nós somos afetados no nosso interior, qual é a tendência da pessoa, irmãos? Se esconder. Ela não quer falar com ninguém, ela não quer se envolver com ninguém, ela não quer se relacionar com nada, ela não quer fazer mais nada, ela quer se trancar dentro de casa, debaixo do cobertor. É assim ou não é? Mas Jesus vem e fala, as recompensas são grandes quando estas coisas acontecem com você. E não se esqueça de quem você é a luz do mundo, você não pode estar escondido. Você foi criado para refletir a minha glória e a minha luz. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo da mesa, do alqueire, mas no velador. E o que ele faz? Ilumina a todos que estão na casa. Eu quero que você entenda, você não foi chamado e escolhido para estar escondido. Você não foi chamado e escolhido para se prender em meio às suas aflições e amarguras. Você foi escolhido para iluminar este mundo com a luz de Jesus que está em você. Você está entendendo? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Você está entendendo esse pastor hoje? Então lembre-se que grandes são as tuas recompensas, mas lembre-se também de quem você é aos olhos de Deus. Mais uma coisa, lembra-te da garantia eterna. Irmãos, mesmo que esse choro, mesmo que essa aflição, mesmo que aquilo que está a se passar dure o resto da sua vida, até o último dia da sua vida, mesmo que você todos os dias combata, se levante, lembre das coisas e ainda assim não passa, não muda a situação, as pessoas continuam transgredindo, as pessoas continuam afetando o seu interior, se levantando contra você, lembre-se de algo. João, quando esteve lá na revelação de Deus em relação ao nosso futuro eterno, ele diz que ele viu um novo céu e uma nova terra, viu uma cidade santa. Vou lá direto para o versículo 4, aonde diz que o próprio Deus, não é isso? Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E ele, este Deus maravilhoso, enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais, presta atenção nessa expressão, não haverá mais, não existirá, nunca mais, eternamente, deixará de existir o quê? A morte, a tristeza, o choro, a dor, pois a antiga ordem já passou. E este mesmo Deus diz: eis que faço novas todas as coisas. Qual é a minha garantia eterna? Não importa o quanto eu tenha que sofrer aqui na terra, o Senhor já preparou uma cidade santa, o Senhor já preparou um novo céu e uma nova terra, e ali não haverá mais choro, tristeza, dor, morte. Pelo contrário, ali veremos o sol da justiça, ali veremos o Senhor como Ele é, face a face, ali não haverá aquilo que me decepciona, pelo contrário, será tudo novo. Por isso vale a pena, fala para a pessoa que está do seu lado, vale a pena, vale a pena. Quando, irmãos, todas as tuas tentativas já se esvaíram, quando você já não consegue mais se lembrar, né, de que a dor não precisa ser eterna, quando você já não consegue mais lembrar das bem-aventuranças, quando você já se esqueceu de quem era, lembre-se pelo menos de algo: Jesus vai vir buscar uma noiva sarada, curada. Jesus vem buscar uma noiva que persevera, independente da guerra. Amém ou não amém? Eu quero ir para esse lugar. Fala aí para a pessoa que está do seu lado: eu também quero ir para esse lugar. Eu não quero reencarnar e voltar para esse mundo de transgressão. Amém? Mas tem gente que quer fazer o quê, né? Ele quer ter mais uma chance, né? Ele quer reencarnar e voltar mais uma vez. Coitado. Se a coisa já está ruim agora, imagine depois, né? Fala para a pessoa que está do seu lado: lembra-te, mas também faça. Agora nós vamos ver o que você precisa fazer quando as transgressões chegam, amém? Então veja bem, o que é que você vai fazer? Primeira coisa, não dependa dos sentimentos. Não dependa dos sentimentos. Não fique aí: ah, pastor, mas eu não estou sentindo que agora eu tenho que fazer isso. Irmãos, alma amargurada, triste, chorosa, depressiva, nunca vai sentir coisa boa. Sentimento é coisa de alma. Quando a nossa alma está ruim, a gente não sente coisas boas. Por isso, se você ficar dependendo de sentir alguma coisa para transformar o teu estado, pode ter certeza que você nunca vai ser transformado. Amém ou não amém? Eu quero que você descubra algo maravilhoso hoje, de que Deus nos deu a válvula de escape, o caminho para sair, irmãos, da transgressão. E Ele simplesmente nos apresenta, através da sua própria palavra, Ele nos mostra que perdoar é um mandamento. E o perdão é a chave para sair da dor. O perdão é a chave para receber a cura. O perdão é a chave que abre a porta da sua alma para que o Espírito Santo de Deus possa te libertar e te curar de toda a dor que você está sentindo agora. Diz a palavra de Deus, versículo 12 de Mateus 6, que uma oração ensinada por Jesus: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E Jesus continua ensinando. Depois de falar a respeito do Pai Nosso, de ensinar uma oração maravilhosa, Ele diz: porque se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também vos perdoará. Se, porém, não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Por isso eu quero fazer aqui esta afirmação: perdão não é sentimento. Pastor, não estou sentindo que tenha que perdoar. Pastor, não estou sentindo que devo perdoar fulano, porque, pastor, foi tão duro, foi tão forte. Irmãos, perdão não é sentimento, perdão é mandamento. Deixa eu te explicar algo. Por que que os limpos de coração não verão a Deus? Aqueles que não são limpos de coração não verão a Deus. Por quê? Porque a chave, até mesmo para você entrar nos céus, está aqui, ó. Perdão. E perdão limpa coração. Ou seja, para eu entrar no céu, eu preciso ser perdoado dos meus pecados. É verdade ou não é? Ou vai entrar lá sem o perdão dos pecados? Eu preciso ser perdoado. Jesus perdoa os meus pecados. Perdoa ou não perdoa? Deus perdoa os nossos pecados. Perdoa ou não perdoa? Perdoa quando eu também. Porque se eu não perdoo, ele também não me perdoa. Você está entendendo o que eu estou dizendo agora? O perdão é tão sério, é tão grave, que ele tem a ver até com a nossa própria salvação. Por isso, se você através do perdão não limpar o teu coração, você não vai ver Deus. Você está prestando atenção, irmãos? Por isso chegou o momento de você ser ousado. O que é que eu preciso fazer, pastor? O que é que eu tenho que fazer? Não depender dos meus sentimentos. Abrir a minha boca e num ato de fé, em obediência à palavra de Deus, perdoar todas as pessoas que me maltrataram, me injuriaram, me roubaram, fizeram algo contra mim, que roubaram a minha liberdade. Eu tenho que perdoar, porque é um mandamento, é bíblico. Amém ou não amém? Mais ainda, eu tenho que abençoar. Abençoar. Eu não posso reter a pessoa. João capítulo 20, versículo 23 diz: se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se, porém, não os perdoarem, não estarão perdoados. Você já parou para pensar, irmãos, a autoridade que Jesus lhe conferiu? Que a própria pessoa não é perdoada porque você não está disposto a perdoar. Você está retendo a bênção, a salvação, o milagre na vida de alguém. Você está parecendo aqueles fariseus ao qual o próprio Jesus dizia: vocês não querem entrar, vocês têm a chave, não entram e não deixam entrar. Muitas pessoas que não compreendem isso, muitas pessoas não entendem que elas, ou seja, você, igreja, a você, igreja, foi dada a chave. Mas quando você não perdoa, você está dizendo: eu não quero entrar, mas também não está permitindo que outros entrem, porque eles também não serão perdoados. Olha para a pessoa que está do seu lado, faz uma cara de mal, enruga a testa, fala para ela assim: é muito sério isso. Eu não quero ser impeditivo na vida de ninguém, para a salvação de ninguém. Eu não quero ser impeditivo para que as pessoas alcancem a graça e o favor de Deus. Eu não quero ser impeditivo para que as pessoas alcancem a sua própria salvação. E eu espero que você hoje tome uma decisão: perdoa e abençoa, através do liberar esta pessoa, através de declarar: Senhor, que ela seja salva, que ela seja liberta, que ela prospere. Senhor, transforma, abençoa, não retenha, em nome de Jesus, amém? Diz mais, que é mais que eu preciso fazer? Eu preciso receber pela fé a transformação. Eu preciso receber pela fé a transformação. Eu preciso entender que quando eu dou o passo, quando eu perdoo e abençoo alguém, o Espírito Santo de Deus já está tratando com o meu interior. Ele não vai tratar ainda, ele já começou a tratar. Por isso nós vemos aqui a parábola de Mateus capítulo 18, Jesus falando a respeito do perdão. Ele conta a respeito daquele servo que foi perdoado, mas não perdoou. E então o Senhor, que representa Deus, chama aquele servo e diz a ele: servo mau, cancelei toda a tua dívida porque você me implorou. Você não devia também ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? E diz que, irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Fala a pessoa que está do seu lado: quem não perdoa, o próprio Deus coloca ele debaixo de espíritos malignos, torturadores, verdugos. Olha lá, versículo 35. assim também meu Pai Celeste vos fará se do íntimo, se não perdoar de coração ao seu irmão. Você já ouviu aquela história? Ah, eu já perdoei, mas pronto. É ele lá e eu cá. Eu não estou falando que vocês precisam ser os melhores amigos. Mas eu quero que você entenda que o teu coração precisa estar limpo. Você tem que entender, você tem que se colocar até a prova. Isso se chama praticar, aplicar a fé. Descobrir onde é que está a pessoa que te magoou, afetou, que te transtornou e tudo mais. E faz questão de entrar naquela festa junto. De cabeça erguida. Cumprimentar essa pessoa ainda. E pagar um almoço para ela. Pastor, mas você não sabe o que é que me fizeram, pastor. Coração limpo é andar de cabeça erguida, sem ressentimento. É saber e entender, e eu quero que você fale, quando eu falo receber pela fé, irmãos, a transformação, quando eu estou declarando isso sobre a tua vida, eu estou dizendo assim, ó, não permaneça na prisão. A palavra de Deus declara que quando nós não perdoamos, nós somos lançados na prisão para debaixo da ação de torturadores, certo? Por isso eu quero que você entenda, irmãos, não permaneça na prisão. Libera isso logo. E o nível do perdão que Jesus está falando aqui é perdoar de coração, não apenas só de boca. Quando eu aplico a minha fé, quando eu obedeço, eu não dependo dos sentimentos. Eu não dependo dos sentimentos, eu abro a minha boca e perdoo. Mas depois disso, eu tenho que crer que o Espírito Santo está curando o meu interior, os meus sentimentos, as minhas emoções, para que eu possa um dia cumprimentar essa pessoa e poder falar até com ela. Eu tenho que crer nisto. Eu tenho que receber essa transformação e é pela fé que eu recebo ela. Não se sujeite aos verdugos, porque são os torturadores que continuam gerando esse tipo de situação na sua cabeça. Ah, não tem problema, você já perdoou, deixa estar. O que que tem? Para que ir mais longe? Para que fazer mais? Para que? E ali, ó, eles ficam de longe falando, ah, não liga não, deixa estar. É o que eu estou te dizendo, você não precisa ser o melhor amigo. Mas você tem que aprender a andar de cabeça erguida, independente de quem está no salão. Quantas vezes eu já vi pessoas falando que não vão em determinados lugares por causa de pessoas que fizeram isso ou aquilo com elas? Quantas vezes eu vejo as pessoas perdendo as próprias bênçãos que Deus tem para elas? Por causa que tem lá fulano e ciclano e me fez assim, assim, assado. Eu já perdoei. Mas pronto, não quero estar lá. Você não recebeu pela fé a transformação. Ou seja, a obra ficou interrompida a meio. Quando você estiver no mesmo ambiente com essa pessoa, com um sorriso na cara, como se nada realmente tivesse acontecido, você lembra, mas não dói. Você lembra, mas não te prejudica, não rouba a tua alegria. Você lembra, claro. A pessoa vai até estranhar, falar, meu, esse cara parece maluco. Parece que eu nunca fiz o que eu fiz com ele. Entendeu? Mas aí se ele perguntasse, meu, o que aconteceu? Você não lembra? Eu falo assim, eu lembro. Mas é assim, eu já te perdoei. E não foi só de boca, foi do meu coração. Aí sim, você pode dizer que você perdoou do íntimo. Amém ou não amém? Faça mais uma coisa, fala para a pessoa que está do seu lado, faça mais uma coisa. Vença todo o desapontamento. Todo. O que é o desapontamento? É uma expectativa frustrada. Nós muitas vezes geramos expectativa, ah, eu vou fazer isso, pastor, e tudo vai mudar, até as pessoas vão mudar, se calhar até elas vão se converter. É assim, nós geramos expectativas. E muitas vezes essas expectativas vão se frustrar mais uma vez, as pessoas vão decepcionar de novo, elas vão fazer o mesmo, às vezes até pior. Por isso, você precisa aprender a vencer o desapontamento. Você quer saber como é que vence o desapontamento? Você quer saber como é que nós vamos verdadeiramente ultrapassar e vencer uma expectativa frustrada? Queres? Então, para a próxima semana, nós vamos voltar aqui e vamos falar sobre vencer o desapontamento. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Em nome de Jesus, antes de nós irmos embora, nós precisamos fazer algo. Nós precisamos orar em relação a este assunto. Eu quero que o Espírito Santo de Deus trabalhe na tua vida hoje, antes de você ir para a sua casa. E que você possa hoje, num ato de fé, perdoar e abençoar as pessoas que lhe ofenderam, lhe magoaram, lhe maltrataram. Lembre-se, as misericórdias do Senhor se renovou sobre a tua vida para que hoje você estivesse aqui, ouvindo essa palavra. E Deus preparou essa palavra para você, sabe por quê? Porque Ele te ama. E Ele não quer ver você sofrendo, Ele não quer ver você aprisionado, Ele não quer ver você debaixo de verdugos. Por isso, em nome de Jesus, vamos hoje aplicar a nossa fé. Vamos? Fica de pé no seu lugar, feche os seus olhos. E num ato de fé, de ousadia, de coragem, cumprindo e obedecendo ao mandamento do Senhor, abre a tua boca e perdoa as pessoas que te ofenderam. Perdoa as pessoas que magoaram. Perdoa, abre a tua boca. Não fala em pensamento apenas, porque o diabo, os verdugos...